Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Tou, A Colher que Desaparece, de Sam Keahan, é uma obra de divulgação científica que usa a tabela periódica como mapa para examinar a história da química e suas consequências. Em vez de apresentar os elementos como uma lista de símbolos, massas e propriedades isoladas, o autor reúne episódios ligados a descobertas, disputas científicas. Aplicações industriais, acidentes, guerras e transformações tecnológicas. O título remete ao galho, metal que pode derreter perto da temperatura corporal ou em uma bebida quente, convertendo uma demonstração aparentemente banal em porta de entrada para a ciência dos materiais. Keahan percorre a consolidação da ideia de átomo, a organização periódica dos elementos, a radioatividade e a produção de elementos artificiais. Seu propósito é tornar compreensível a química por meio de contextos históricos concretos, sem reduzir o conteúdo a curiosidades. A narrativa mostra que os elementos participam tanto de experiências cotidianas quanto de decisões políticas, econômicas e militares. E que o conhecimento químico resulta de observação, erro, rivalidade e cooperação entre os pesquisadores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tabela periódica como estrutura histórica, e não apenas como instrumento de consulta. O principal recurso de A Colher, que Desaparece, é tratar a tabela periódica como uma estrutura capaz de organizar histórias. Em cursos escolares, ela frequentemente aparece como um quadro a ser memorizado com famílias químicas, números atômicos e tendências de propriedades. Keahan preserva a importância desses dados, mas desloca a pergunta central: por que os elementos foram identificados, classificados e usados em determinados momentos? A tabela passa, assim, de catálogo estático a registro de uma construção coletiva. Ela evidencia regularidades entre elementos e, ao mesmo tempo, preserva marcas das condições históricas em que a ciência avançou. Descobertas dependiam de técnicas de separação, espectroscopia, mineração, equipamentos de laboratório e debate sobre critérios de prova. A organização periódica também permitiu prever lacunas e propriedades, reforçando que uma boa teoria não apenas descreve resultados conhecidos, mas orienta a busca pelo desconhecido. Esse enfoque ajuda a entender por que a química não se limita a fórmulas. Os símbolos representam substâncias com comportamentos materiais distintos, mas também processos de classificação que precisaram ser revisados à medida que o conceito de átomo se tornou mais preciso. Ao relacionar a arquitetura da tabela a trajetórias de descoberta, o livro oferece uma visão menos fragmentada da disciplina e permite enxergar conexões entre estrutura atômica, propriedades e história científica. Em segundo lugar, o galho e a importância das propriedades físicas em situações aparentemente simples. A colher do título é feita de galho, elemento metálico cujo ponto de fusão é suficientemente baixo para que possa se liquefazer em condições próximas às do corpo humano ou em um líquido quente. O episódio funciona como demonstração de um princípio decisivo para a leitura do livro Propriedades Físicas não são detalhes abstratos, pois determinam o que um material pode fazer e como ele será percebido. Uma colher que perde a forma questiona a expectativa comum de que todo metal seja rígido e estável à temperatura ambiente. Ao explorar esse contraste, Keahan aproxima conceitos como ponto de fusão, ligações entre átomos e estados físicos de uma experiência visualmente clara. A cena também ilustra uma cautela implícita na divulgação científica: a surpresa deve conduzir à explicação, não substituir a explicação. O galho não é interessante somente por produzir um truque. Seu comportamento revela que materiais com aparência semelhante podem responder de maneira muito diferente ao calor. Essa perspectiva é útil para leitores que associam química apenas a reações em recipientes. A escolha de materiais para eletrônica, medicina, construção ou instrumentos depende de propriedades mensuráveis, como condutividade, reatividade e estabilidade térmica. O livro usa o caso para mostrar como uma característica específica de um elemento abre discussões mais amplas sobre matéria e aplicação técnica. Em terceiro lugar, descobertas químicas como processos de erro, disputa e reconhecimento científico, Keahan enfatiza que a descoberta de um elemento raramente é um ato instantâneo e isolado. Identificar uma substância nova exige distinguir sinais confiáveis de impurezas, confirmar resultados e situá-los entre conhecimentos já existentes. Por isso, a história da química inclui interpretações equivocadas, prioridades contestadas e rivalidades entre laboratórios e países. Esse aspecto é especialmente relevante para compreender a tabela periódica, ela foi construída gradualmente. À medida que métodos analíticos se aperfeiçoaram e definições fundamentais foram ajustadas, a espectroscopia, por exemplo, tornou possível reconhecer assinaturas luminosas associadas a elementos, ampliando a capacidade de detectar materiais presentes em pequenas quantidades. Já a física nuclear modificou a compreensão do átomo e abriu caminho para elementos produzidos artificialmente. O livro não transforma essas tensões em mero espetáculo biográfico. Elas demonstram que a ciência depende de critérios públicos de evidência, repetição e avaliação por outros especialistas. A busca por prestígio ou financiamento pode influenciar os protagonistas, mas não elimina a necessidade de resultados verificáveis. Para o leitor, a consequência importante é a imagem de uma ciência pronta e impessoal dá lugar a uma prática humana, sujeita a limitações e correções. Ao mesmo tempo, a obra mostra que esse processo de crítica é uma força do conhecimento científico, pois permite corrigir classificações e consolidar conclusões mais robustas. Em quarto lugar, elementos químicos como agentes de transformação econômica, tecnológica e militar, a obra relaciona elementos a mudanças concretas na organização da vida moderna. O cobre, por exemplo, é associado a usos monetários e às propriedades que favoreceram sua adoção em objetos de circulação cotidiana. O silício remete à base material da informática, pois suas características semicondutoras sustentam tecnologias eletrônicas. O urânio introduz o impacto da radioatividade e da fissão nuclear, incluindo a dimensão militar que culminou na bomba atômica. Esses exemplos impedem que a química seja tratada como conhecimento separado da sociedade. A disponibilidade de minérios, o domínio de técnicas de purificação e a capacidade de transformar substâncias em artefatos afetam comércio, comunicação, energia e poder estatal. Kean também evidencia que benefícios técnicos vêm acompanhados de riscos e escolhas éticas. Um elemento não é intrinsecamente benéfico ou destrutivo. Seus efeitos dependem de concentração, forma química, contexto de uso e decisões humanas. A mesma ampliação de conhecimento que permite novos materiais e dispositivos pode viabilizar armas, poluição ou exposição tóxica. A análise histórica, portanto, não oferece uma celebração automática do progresso. Ela mostra que compreender a matéria produz capacidades e que essas capacidades exigem responsabilidade coletiva para estudantes. Esse ponto amplia o estudo das propriedades químicas, saber como um elemento se comporta ajuda a explicar por que ele se torna valioso, perigoso ou estratégico em contextos específicos. Por último, divulgação científica baseada em narrativas, com vantagens pedagógicas e limites próprios. A estratégia de Sam Kean é narrar episódios marcantes para introduzir princípios químicos que poderiam parecer distantes do leitor não especializado. Histórias de usos médicos equivocados, intoxicações. Corridas por recursos minerais e experimentos incomuns fornecem contexto emocional e histórico para conceitos como radioatividade, toxicidade, estrutura atômica e reatividade. Essa escolha tem uma vantagem pedagógica clara a fatos, ganham relações causais, e o leitor consegue lembrar por que determinada propriedade importa. Em vez de começar por uma definição formal e só depois buscar uma aplicação, o livro muitas vezes parte de uma situação concreta e reconduz o leitor à explicação científica. A linguagem acessível amplia seu alcance para além de químicos profissionais, sem que a tabela periódica deixe de ser o eixo organizador. Há, contudo, um limite inerente ao formato. Narrativas selecionam casos extraordinários e podem dar maior visibilidade ao insólito do que ao trabalho rotineiro de laboratório, à modelagem quantitativa ou aos cálculos necessários na química acadêmica. A obra é mais adequada como porta de entrada, complemento cultural ou estímulo para discussões em sala de aula do que como manual sistemático. Seu valor educacional está justamente em combinar leitura interpretativa com investigação, posterior professores e estudantes podem usar os casos para aprofundar propriedades. mecanismos e implicações sociais com apoio de outras fontes e atividades experimentais seguras. Em conclusão, Acolher que Desaparece é indicado a leitores curiosos sobre ciência, estudantes do ensino médio e superior, professores que procuram repertório para contextualizar química e pessoas interessadas em história da tecnologia. Não exige formação técnica avançada para acompanhar a maior parte da narrativa. Embora leitores com conhecimentos prévios possam aproveitar melhor as referências à estrutura atômica, radioatividade e classificação periódica. Seu benefício intelectual principal é alterar a maneira de olhar para os elementos, eles deixam de ser itens de uma tabela decorada e passam a ser materiais cujas propriedades ajudaram a moldar práticas médicas, indústrias, guerras, tecnologias e debates científicos. Para o ensino, o livro oferece pontos de partida concretos para discutir toxicidade, estados físicos, métodos de identificação, ética e aplicações dos materiais. Ele não substitui um curso de química, nem pretende fornecer uma exposição completa e matemática da disciplina. Essa limitação é coerente com seu projeto de divulgação. O que o diferencia de livros introdutórios mais convencionais é a integração entre explicação científica e história humana. Em vez de organizar o conteúdo exclusivamente por definições, exercícios e classificações, Kian explora as contingências que cercaram descobertas e usos dos elementos. Também se distingue de compilações de curiosidades porque as histórias servem a um eixo conceitual comum à tabela periódica. O resultado é uma leitura que combina panorama histórico, ciência dos materiais e reflexão sobre as consequências sociais do domínio químico. Se você quiser apoiar Sam Kian, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!